Hoje, 21 de março, é o Dia Nacional e Internacional da Síndrome de Down. E para falar sobre este assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais, com a psicóloga Sara Micuni, que atua na APAE em Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde a todos.
Sara, como é hoje em dia o momento do diagnóstico da síndrome de Down? Como chegam as crianças e como é esse contato, esse primeiro contato da APAE com os pais de alunos da APAE?
Na verdade, esse contato ele pode ser feito por qualquer pessoa. Né? Nós temos um projeto, que é o projeto de apoio a gestantes e bebês de risco, onde, então, com uma base numa lei estadual, todas as instituições de saúde, sendo públicas ou privadas, elas precisam nos notificar referente ao nascimento de uma criança com síndrome de Down ou até mesmo com qualquer outra síndrome genética ou uma má formação congênita. Justamente, então, para quê? Para que a gente, tendo contato dessa família, a gente possa estar fazendo contato, né? Oferecendo, então, para que elas possam estar conhecendo o nosso trabalho, o trabalho específico do projeto, né? Para que elas possam, então, estar sendo acolhidas com essa novidade aí, né? Que é justamente o ingresso num mundo totalmente desconhecido, que é o mundo, então, de talvez, ou da possibilidade de se ter uma criança com síndrome de Down.
E como é o trabalho da APAE, desde o início, então, quando vocês recebem um novo aluno?
Esse início, na verdade, nós já recebemos crianças aí com 20 dias de vida, né? Então, realmente é um trabalho que é importante acontecer de uma forma muito precoce, né? Não só o trabalho de acompanhamento com a família, porque quando a gente fala nessa questão da família, a gente fala muito na importância da aceitação dessa criança, porque a síndrome não é algo que a limita, muito pelo contrário, né? É algo que está presente, mas que a gente precisa da questão da estimulação. Estimular o quanto antes possível para que essa criança venha atingir o que a gente chama dos marcos do neurodesenvolvimento. E essa parceria que a gente precisa ter, né, entre escola, entre família, e os demais profissionais que atendem essa criança, é de justamente dessa estimulação, para que essa criança realmente possa ter no seu dia a dia, de uma forma muito tranquila, muito natural, né, essa estimulação que ela de fato precisa. São orientações muitas vezes específicas, mas orientações simples, que podem ser executadas com quaisquer crianças, não apenas com as crianças com síndrome de Down. Né? Então, esse trabalho inicialmente ele é feito no individual, com a mãe, com o bebê, com uma pedagoga, né? E muitas vezes o setor de psicologia junto também, para que elas possam então, estar aprendendo um pouco mais essa estimulação específica e possam então estar levando isso para o dia a dia em casa também.
Pode dar um exemplo para a gente dessa estimulação específica, precoce? Falar um pouquinho dos resultados?
Sim, essa estimulação, então, ela vem desde questões voltadas, por exemplo, para a questão visual, para a questão auditiva, né? Poder estar observando a forma como essa criança ela fica na posição deitada, se ela tem a cabecinha que tem uma preferência por um lado ou por outro, né? Então, poder estar fazendo essa estimulação sensorial na criança, muitas vezes no banho com o uso de uma bucha, para que ela possa estar tendo a sensação ali daquele objeto em contato com a pele ou com outras texturas diferentes. Então, são questões simples do dia a dia que muitas vezes não exigem recurso financeiro para que você possa fazer isso, mas sim que a gente possa estar fazendo uma adaptação do que a gente tem em casa para que então esse processo de estimulação aconteça, né, e de uma forma muito natural.
Uhum. E o resultado então é muito positivo.
Sim, é muito positivo, né? Porque a gente entende que essa criança ela precisa ter o amadurecimento físico, orgânico, mas também a questão da maturidade emocional. Né, para que então ela venha aí, então, nesse processo, ela comece então a sentar, a segurar o pescocinho, depois ela consiga engatinhar, e na sequência que ela consiga andar, falar também, né, e vir então se desenvolvendo dentro do que se espera, então, né, para que essa criança possa ter uma qualidade de vida, né, muito melhor, e que proporcione, com certeza, uma longevidade também maior.
Você falou no início da entrevista sobre a questão da aceitação, que os pais passam por esse momento de aceitação. Como é que é esse momento? E a APAE também, então, trabalha juntamente com os pais, né?
Isso, o trabalho ele precisa ser intenso, principalmente nessa parte com o setor de psicologia, justamente para poder entender, né, que apesar da gente achar que o mundo passa a desabar frente a uma necessidade dessa, porque a gente entende que toda mãe, toda gestante, quando tem aí a notícia de uma gravidez, a gente espera que essa criança seja saudável, que ela seja perfeita em todos os sentidos, né? Desde o número de dedinhos na mão, em cada uma das mãos, nos pés. E automaticamente, quando ela tem essa informação de que essa criança ela tem a possibilidade ou de que ela realmente virá com uma síndrome genética ou com uma malformação, isso de fato faz com que as mães se mostrem extremamente angustiadas, inseguras, com medo do que é que pode vir, né? E, na verdade, o nosso trabalho é justamente de poder acolhê-las e mostrar que o mundo não acaba aí, neste momento, né? Muito pelo contrário, é apenas um mundo do qual ainda eles não fazem parte, eles não pertencem, mas que, com certeza, conforme eles forem conhecendo e estar vivenciando dentro dessa possibilidade, com certeza eles vão se apaixonar também, né, por essa outra modalidade, vamos dizer assim, que é visando a potencialidade das crianças e no processo de estimulação.
Acho que uma grande preocupação dos pais em relação à autonomia dos filhos, né? A criança com a síndrome de Down, ela se torna autônoma com esses estímulos? Como é que é a qualidade de vida que ela terá?
O nosso trabalho é pautado não só, né, como as crianças com síndrome de Down, mas como as crianças que têm uma deficiência intelectual múltipla, é de justamente poder focar o desenvolvimento dessa autonomia e dessa independência. Né, a gente entende que esse desenvolvimento ele é muito importante. Primeiro, para que eles possam se reconhecerem e serem reconhecidos também enquanto indivíduos pertencentes a uma sociedade. Né, e automaticamente também para que eles possam então estar tendo acesso aos seus direitos, como qualquer cidadão, né, e automaticamente então eles possam ter pelo menos o controle da funcionalidade do dia a dia, ter autonomia aí das questões que a gente chama de atividades de vida diária, né, ou mesmo nesse contexto escolar, ou mesmo no contexto da família, dentro da sociedade onde eles atuam. Então, realmente, o desenvolvimento da autonomia e independência ela é muito importante. Né? E para isso, a aceitação da família se faz imprescindível, porque nós precisamos acreditar que eles são capazes, e de fato são. Né? Mas a nossa intenção, muitas vezes, é de achar que a síndrome pode defini-los. Né? Não, a síndrome ela faz parte, mas não é algo que define quem eles são.
Uhum. E na APAE, vocês têm alunos bem longevos?
Sim, nós temos hoje, principalmente falando da síndrome de Down específica, nós temos alunos aí que já passaram dos 70, 80 anos de vida e, assim, estão lúcidos, né, conversam, falam de tudo, são autônomos, vamos pensar, né, nos seus cuidados diários aí, para realização de algumas atividades também, né? Então, aquilo que a gente ouvia antigamente de que as crianças com síndrome de Down tinham uma estimativa de vida curta, hoje, graças a Deus, já não acontece mais por aí. Né? Eu acho que o fato das pessoas poderem estar tendo acesso à informação, acesso à saúde também, proporciona então que essa longevidade aconteça e com qualidade de vida, que é o mais importante.
Então, quer dizer que essa expectativa de vida aumentou por causa dos procedimentos em relação à saúde?
Sim, sim, principalmente, né? Antigamente era muito comum as pessoas não saberem as possíveis patologias que poderiam estar associadas à síndrome. Como, por exemplo, uma questão de uma cardiopatia, que é muito comum, uma alteração do funcionamento da tireoide também, questões visuais, né, entre outras. E hoje em dia a gente consegue ter um conhecimento dessas possíveis afecções e poder fazer o trabalho preventivo, né? Que é de poder começar desde pequenininho. Então, hoje a gente tem crianças aí com alguns meses de vida que muitas vezes já fazem uso de medicação para o controle da tireoide, por exemplo. Né? Já se tem aí um acompanhamento todo cardiológico. Então, hoje é muito comum muitas crianças não precisarem nem serem submetidas a uma cirurgia cardíaca. Ainda tem, sim, aquelas que precisam, né? Mas porque todo cuidado, todo conhecimento, né, que se tem por trás disso tudo proporciona com certeza uma qualidade de vida muito melhor.
Uhum. E quais são os depoimentos que vocês têm das famílias dos seus alunos aí na PAI?
As famílias elas sempre se emocionam muito, né? Porque a gente fala que a gente entende o quanto é difícil a família passar do portão para dentro. É, porque eu acho que nenhuma família imagina que um dia vai ter uma criança com uma síndrome ou uma deficiência, uma malformação, a ponto de ter que procurar uma PAI, né? Falar da PAI fala em preconceitos, né? Em falar daquilo que eu realmente não sei, eu não tenho conhecimento. E aí isso tudo é muito novo, né? Isso causa muita angústia, muita ansiedade, muita insegurança, muitos medos que a gente sabe que acontece. E aí, muitas vezes, quando essa família chega pra gente, muitas vezes ela se emociona, né? Porque ela pensa que realmente nunca pensou que precisaria estar aqui. Mas a partir do momento que ela tem a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, ela consegue ver e sentir que existe vida aqui dentro, né? Que nós temos crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, que realmente estão sendo estimulados, estão sendo desenvolvidos nas suas potencialidades, né? Porque não é só as limitações que definem, não só a eles como a nós também, né? Mas sim a possibilidade da gente poder acreditar nesse potencial e da gente estimular. Desde questões como autonomia e independência, como você disse, que são questões extremamente importantes, né? E desde a questão das fases do desenvolvimento que realmente eles acabam vindo a atingir. Então, no começo, a família acha que a dificuldade vai ser justamente do sentar, do andar, do falar, mas depois vem o período da adolescência, vem a influência dos hormônios, né? Vem aí outros temas e outras questões no qual todos nós estamos propícios a poder estar passando, e com eles não é diferente, né? Então, tudo isso exige aí uma grande parceria, principalmente por parte da família, para que a gente consiga estar lidando com esses desafios à medida então, que eles acontecem.
E quantos alunos a APAI tem?
Olha, hoje nas escolas mantidas pelas APAIs, a gente vai estar numa faixa de 700 alunos, mais ou menos. Mas a nível de atendimentos atendidos desde o mercado de trabalho aos outros projetos que a APAI tem, né? Tanto na área da educacional, na área escolar, tanto na área da assistência, como também na área da saúde, nós vamos ter aí, com certeza, um número superior a 1.000, 1.200 pessoas que são atendidas pelas APAIs, principalmente na APAI de Maringá.
Muito legal, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigada.
Nós conversamos com a psicóloga Sara Micuni, ela é psicóloga da APAI em Maringá e nos falou sobre o atendimento aos alunos da APAI que têm síndrome de Down, porque hoje é o Dia Nacional e Internacional da Síndrome de Down.